Bom, iríamos então dar início aos trabalhos com o período antes da ordem do dia. Temos aqui uma carta do Dr. Pacheco de Andrade, dirigida ao Presidente do Conselho de Imprensa, e diz o seguinte: razões de ordem pessoal e familiar impediram que eu estivesse presente nas duas últimas reuniões do Conselho de Imprensa. Como tais impedidos poderão manter-se por mais ou menos meses, não me sendo assim possível cumprir as obrigações que me ligam a esse Conselho, venho apresentar a Vossa Excelência o meu pedido de demissão. Os melhores cumprimentos, creio, Vossa Excelência, o pedido de demissão. Portanto, vamos proceder às demissões necessárias à substituição do Dr. Pacheco de Andrade. Algum membro tem algum assunto antes da ordem do dia para apresentar?
Eu tenho um assunto.
Eu também queria falar.
Faz favor. Faz
favor. Eu queria consultar o Conselho sobre se terá competência para apreciar e pronunciar-se acerca da mediação dos parceiros da comunicação social como diretor da comunicação do corpo. Dessa Secretaria de Estado, um senhor chamado Barroso da Fundo, que tem sido até agora diretor de um gabinete chamado Gabinete de Imprensa de Guimarães, do Chico. É uma coisinha assim de via reduzida, emprestado, digamos, à Câmara Municipal de Guimarães, para promover as coisinhas da terra, os incentivos da Câmara, coisinhas do Conselho, etc. Eu sei que esse senhor Barroso da Fonte, que é uma pessoa que é um desconhecido, mandou uma carta ao senhor José Alfaia, no meio de uma tonelada, ou duas toneladas de cartas e exposições abaixo assinadas que protestavam contra a inscrição da nova exposição. Esse senhor mandou uma carta a louvar o senhor José Alfaia pela coragem e pela oportunidade dessa. Fazia então umas gacetas à mão com o seu domínio de ministros e não sei o quê, e que era preciso limpar de facto daquela agência, não sei o quê. Portanto, felicito-me possivelmente por esta coragem, por esta decisão. Isto foi na altura, não tinha gosto, talvez, bem como eu tinha gosto, porque eu mandou-me em casa, que eu via na altura, tinha que ter um certificado de uma cópia, mas não podia poder conseguir uma cópia dessa carta. O Sr. José Alfaia, portanto, recebiam milhares de cartas, de telegramas, de exposições abaixo assinados, todas para todos e de condenação pela decisão tomada. Recebeu esta simpaticíssima carta a dar-lhes parabéns, a decisão está muito bem feita, etc. Agora, assim, surpreendentemente, o Sr. Barroso da Fonte aparece nomeado para dirigir a delegação do Porto da SEMS. Isto tem todo o aspecto de ser o pagamento de uma fatura, quer dizer, é um favorzinho. O indivíduo ensinou o bolso das botas numa certa altura, deu as vistas e agora tem o prémio, a retribuição por essa bonita atitude. E a mim parecia pessoalmente que um facto de uma coisa destas, que tem todo o aspecto de um compadrinho, dos favores dos padrinhos para os afilhados, etc., deveria, no mínimo, ser conhecida, ser denunciada publicamente. Tenho dúvidas sobre se será este órgão competente para o fazer. Mas, então, se entendermos que poderíamos fazer uma análise sobre os antecedentes do perfil deste senhor Barroso da Fonte e amarrá-lo ao colorismo, tratamento do Sr. José Alfaia, nesta coisa mancomunada que eu deixo convidar, me certo com o telefone, em visitas que eu faço a Lisboa, eu até me comprometia, digamos, até me propunha, talvez com a ajuda do Polícia de Carvalho, ou dois, até se eu entender, hoje estamos no Porto dos Passos de Guimarães, a fazer um estudo nesse sentido e a apresentar um relatório para o Conselho de Imprensa, mas vocês dirão, por favor, se efetivamente ouvirmos ou não fazer qualquer coisa.
Não.
de política da informação pode discutir tudo, é claro.
Exatamente, as funções.
Mais tanta coisa que eu não sei de limitar. Esta legislação para mim é primitiva.
Qual é a função dele realmente? Ligação de Porto à Secretaria de Estado da Comunicação Social?
É, vai dirigir.
Qual é o posto que é só para o senhor discutir?
É que não é um lugar, é um lugar em que as pessoas fazem uma função, não funcionam, mas só recebem um salário. Porque a Secretaria de Estado da Comunicação Social funciona em Lisboa, não é? E abriu uma delegação no Porto, uma questão de comunidade. Aqui não é preciso mais de dois ou três funcionários. Ora bom, e agora, composamente, dá-se o lugar do diretor daquela comunicação com o senhor Pedro Guimarães, só porque lambeu as botas aos seus alfaia. Não sei que problema é este. Isto é o pagamento de uma fatura, não é mais nem menos, é um prémio que lhe querem dar. E estas coisas podiam ser denunciadas publicamente. Estas manobras devem ser conhecidas na noite de Deus.
É para aqui o vice-presidente, agora passa a ver o Maresto.
Olha o cisto do dentro, depois falo tudo.
Terminou o Marcos Pinto. Pôs a questão ao conselho.
Pôs a questão ao conselho. Se devemos lá fazer qualquer coisa.
Há uma outra diferença que é a sua expressão pública. Claro que está ligada a uma política de informação, mas marca um aspecto administrativo. No entanto, acho que o problema pode ser estudado.
O secretário de Estado pode enviar as pessoas a isto, não?
Pode.
Está dentro das suas atribuições. Está dentro das suas atribuições. Isto defende. Ele defende a liberdade, a independência. Quando nós sabemos, ninguém não se lembrou. A nomeação só por si não ofende a independência, não ofende. Não sei,
aquilo que eu só chamo a atenção para esta circunstância estranha, ou esta coincidência estranha, coincidência para coisas. É um senhor que levanta a voz a favor de Alpaia, numa altura em que ele está a cumprimento a todo lado, que é nomeado para ajudar a
fazer coincidências.
Temos
que deixar
a palavra
para o Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, confirmou para o janeiro a pedir uma publicação de notícia nesse sentido. Mandar pedir para os jornais para darem notícias. É a própria andar
notícias.
Foi um minuto e fez uma carta. Defendeu a decisão, apoiou a decisão do
Alpaia, apoiar a decisão da Europa, apoiar a decisão
da Europa. Eu fiz isso publicamente.
Fez uma carta, deixou os Alpaia e da qual mandou cópia, fotocópia, do momento ao 1 de janeiro, olha todo o 1 de janeiro. Acompanhou-se uma carta pedindo que a Vitória
foi a professora da Lutação.
E era da Lutação?
Não, o meu jornal era uma boa, se ainda não tem, ele agora quis dizer que
eu
tenho
jornal. Cada tipo de texto ao denominado fosse reguladora de respeito pela imprensa ou não. Não encontrou
o jornal. Bom, então eu fazia uma proposta, não, se daria conhecimento a fazer confiança ao senhor. Por minha conta de risco, sozinho, individualmente, por minha iniciativa, sem ser inconfiança na Fundação. Por inconfiança na Fundação Pública. Não sei, eu vou fazer umas investigações, vou fazer um dossiê e outras.
Está bem,
isso era talvez. Informações que deem um perfil mais ou menos.
Sim,
para que sejamos bem o homem, portanto, se quiser, etc. E pode ser que voltemos, portanto, ao segundo, então, para nós, e que apanhar a surpresa anteontem para esta notícia, não tive tempo de me preparar, mas vou agora comentar-me.
Bom, então, a Natália fica então.
Sim, não, é para a oportunidade de se estudar.
Então vamos entrar na ordem do dia. mobilizando por ser o ator acerca de uma exposição, eu acho que o Manuel Teixeira da Silva, ao Conselho de Imprensa. Eu passaria a ler porque é curta só para. Portanto, o Sr. Teixeira da Silva recusa o melhor, lamenta-se de várias situações de que se considera vítima e da pouco ou de uma audiência que a imprensa lhe tem dispensado, contrariamente ao sucedido com os presos do PRP e apesar de ter igualmente recorrido à greve da fome. Apoiando-se na campanha em prol do contacto dos jornalistas com os presos, solicita o interesse e bons ofícios para que a sua tão justa luta não permaneça ignorada, só e infrutível. As questões levantadas na exposição não fazem parte das atribuições ao direito ao ensino, à assistência a filhos menores, da reforma do Exército, de resposta à exposição ao Ministro da Educação e de pareceres jurídicos do Procurador-Geral da República e transcendem as competências deste Conselho de Imprensa. Recusa de publicação de um artigo enviado a um jornalista de um semanário e silêncio acerca deste caso. Acresce que a situação do Sr. Teixeira da Silva foi publicitada, pelo menos, nos jornais Diário de Lisboa e A Capital. Duas vezes por parte. Pelo exposto, o relator propõe 1. Que a exposição seja arquivada, 2. Que o Conselho de Imprensa informe o Sr. Teixeira da Silva desta decisão. Alguém se quer pronunciar sobre este caso? Ninguém se quer pronunciar, vamos pôr à votação o parecer. Portanto, quem vota a favor do parecer? Quem vota contra, quem se abstém. Passaríamos então ao ponto 2 da ordem do dia. Primeira questão, portanto, situação da ANOC, primeira questão, as audiências com o Presidente da República, Presidente da Assembleia da República e Primeiro-Ministro. Não sei se o Vice-Presidente quer dar algum comentário sobre isto.
Não diga coisa que tiver, não vai nada a não ser
a Presidente da Assembleia, não é? Não, há, portanto, só tenho informações, mas não está nada marcado, não é?
Não, vou ser como é, portanto, foi, ao ser pedida, foi logo marcada. Audiência pelo gabinete do Presidente da Assembleia da República.
Para dia 20 às 12 horas.
Era quarta-feira, portanto, nós, na terça-feira, estamos no outro dia, havia essa. Ele recebia-nos ao meio-dia. E acontece que, infelizmente, para mim era muito complicado a essa hora, era o que eu já tinha que fazer. Ainda se tentou alterar a hora. Não era possível pela agenda do Presidente da Assembleia da República, porque era o último dia em que.
Seria
o último dia em que o Dr. Oliveira Dias estaria como Presidente da Assembleia da República. Ora, havia dificuldades práticas, não é? Em particular. E entretanto, como também. Ele dizia, bom, tem que ser hoje, porque é o último dia, portanto, tenho a agenda sobrecarregada de coisas. Enfim, estava a marcar uma quantidade de coisas que tinha ainda em agenda por ser o último dia, estava em ofício. Como esta questão da ANOC, portanto, vai à Assembleia e se vai prolongar ainda, nós também pensámos, bom, entretanto, amanhã é eleito outro presidente, não há problema, então, em nós transferirmos a audiência para o novo Presidente da Assembleia da República, que era eleito no dia a seguir. E, portanto, foi desmarcada essa entrevista e foi marcada imediatamente uma entrevista com o Presidente da Assembleia da República, porque era eleito o novo no dia a seguir. Ainda é o mesmo, parece que para a semana será outro, não é? O dia 3, são os mesmos, era o dia 3. Depois está marcado para o dia 3. De maneira que a questão foi esta, quer dizer, portanto, não houve aquela que foi marcada, está pedida uma, não sei se já está vista alguma data.
Não,
e vamos lá ver, pode ser que entretanto haja o novo presidente, então.
Diz que a resposta que me deram no gabinete é que a agenda do Sr. Primeiro-Ministro está muito sobrecarregada e, pelos tempos mais próximos, não poderá receber o Conselho de Imprensa. portanto, logo que possas, indicarão o dia e hora exatos. Quanto à Presidência da República, foi confirmado o pedido de audiências, portanto, depois nós temos pedido, confirmaram para cá que já está na bicha, portanto, para as audiências, e logo que estiver o dia marcado, informam o Conselho de Imprensa. Mas também deve demorar algum tempo. Depois, quanto ao problema dos debates, das individualidades portanto, governamentais convidadas, também apenas tivemos resposta do gabinete do Primeiro-Ministro, dizendo que o Primeiro-Ministro não pode ir ao debate, por exemplo. Quanto às outras pessoas que convidámos, diretores de jornais, sindicatos, etc., temos já várias confirmações, e eu poderia até indicar-nos, portanto, diretor do 1º de Janeiro, diretor de Notícias da Tarde, presidente do Sindicato de Jornalistas, diretor da agência United Press, portanto, da Capital, Conselho de Informação da RDP. Não é o Sousa Tavares, é o chefe de redação adjunto, o Batorel, Manuel Batorel. O diretor de informação da ANOPRE Exercício, portanto, o atual diretor não vem. Depois vem, portanto, o Sindicato dos Gráficos, de Imprensa. O Presidente da Associação de Imprensa Estrangeira também já confirmou. O Presidente da Comissão de Comunicação Social, a doutora Apolidário Paiva, também confirmou. E do Grupo Parlamentar da ASDI também confirmaram que vinham. E alguns membros do Conselho de Imprensa, ex-membros do Conselho de Imprensa, também já confirmaram. Portanto, neste momento é o tempo.
Olha, deixa-me só
quarta ou quarta-feira? Agora,
está já assente.
Já está assente, já temos sala marcada, confirmada na Casa da Imprensa, das 21 horas até às 2 da manhã. E.
Nós saímos um pouco mais cedo do que a reunião, provavelmente não nos.
Pois, mas era precisamente que isto constava hoje, na então, ordem do dia, precisamente.
Sim, mas não dizem que dia, nem
mais. Pois não. Mas eu vou dizer agora, portanto, olha, quarta-feira às 21 horas.
Na próxima tarde.
Para a Casa da Imprensa. Casa da Imprensa.
21 horas.
Depois de amanhã.
Isto foi tudo assim. Não tínhamos só na sexta-feira que tivemos a confirmação da sala. Agora, há problemas práticos a resolver quanto a este debate. Eu chamava a atenção da Presidência aqui do Conselho de Imprensa e do Presidente e do Vice-Presidente. Há questões práticas por causa do debate, não é?
Eu tinha muito interesse em estar neste momento. E até a minha não presença lá para ser uma fuga. Mas nem que estar aqui segunda, terça, quarta, até as horas quinta para ir lá para o meu Alentejo. É demasiado para mim, gosto de dormir na minha cama. É uma lei biológica para poderem viver, esse para poderem continuar a viver, e nós para não morrermos ainda. Não é brinquedo.
Nós sempre fazemos a guerra.
Como?
Está bem? Nós sempre fazemos a guerra.
Olha, era uma bela ideia.
Vamos lá, oferece-nos um jantar.
Para todos!
Compreendo as razões, mas
as razões que apresentam são humanas e respeitadas.
Mas eu creio que a presença do Presidente do Conselho de Imprensa nesta debate que era muito importante.
Mesmo que bom que tenha medo de
é que, de facto, a representatividade e as funções que são exercidas
por todos os setores
Para valorizar. Ainda queria só acrescentar uma coisa, que isso é não estando o Presidente, daria ao Vice-Presidente e a participação ingrata. Eu não sei também. Sendo eu o Vice-Presidente, sendo eu da ANOP, parece que. Eu não posso estar a. Fica-se.
parte interessada, embora não fosse intervir como parte interessada, claro, mas intervir como conselho de imprensa, a imagem, até não sei, talvez ver lá, eu não sei, ou então, a gente pode pegar aqui, sugerir que isso na mesa, a mesa que estaria.
A principal vai ser administrar as outras dimensões, que não pode ser, não há um regimento, também não convém que seja rígido, e há ali pessoas, não há nem sindicato, tem uma Assembleia da República, portanto, penso que a mesa tem o principal cuidado, administrar isso com certa flexibilidade, com certo consenso, e evitar aqueles tempos mortos, que é importante.
Mas as pessoas que estão lá representadas no Conselho de Imprensa vão fazer intervenções.
Sim,
eu
entendo.
Então não posso fazer, portanto, todo o dia há minha Assembleia, quarta, comissões, como você sabe, de cultura, a várias reuniões. É totalmente possível.
Como mesa, a sua posição é a posição a receber o Conselho, quer dizer, não. Quando muito, fazerem alguma intervenção. Caso quiserem, tem que ser eventualmente para não fazer, quando muito será em torno da posição ou das posições que o Conselho já assumiu. Agora, outros membros do Conselho, enfim, poderão fazê-la. Isto é só uma questão de.
Podem ir ao microfone e dizer
o que presentes poderão fazer as suas intervenções. Agora, eu só queria ir para uma questão que é esta: o voto apresentado, penso que. Abrirá os trabalhos com algumas palavras sobre a iniciativa e era só uma questão, parece-me ser o mais importante, nós aqui tentamos definir, não é, a iniciativa. Portanto, poderemos apresentá-la com, digamos, enfim, um espaço, abrir pelo menos umas horas de debate em torno desta questão, que tem sido debatida em termos da imprensa, por isso, mas apesar de tudo pouco em termos de esclarecimento entre organismos e pessoas com nativos organismos. Portanto, apenas uma discussão, um debate, ou haverá, é uma questão que eu ponho, não será simples, mas se poderá, poderão dos debates resultar, digamos, algumas conclusões, ou se deverão resultar. Ou se apenas se fará o debate, até a questão que eu queria pôr, se tem um ponto que é capaz de não ser fácil lá.
Eu penso que não. Para haver conclusões, tem que haver emoções, tem que haver posições, não é completamente fora do espírito. O que a gente propôs era um debate, um diálogo sobre, não é? Provavelmente arrancar ali de qualquer maneira. Não tem sentido.
Não, as conclusões teriam que ser retiradas das próprias intervenções.
Tinha que ser retiradas, com o risco das conclusões serem uma coisa aleatória que às vezes a própria pessoa não sabe. Eu penso que um tipo de coisa que é, não é para isso. O espírito não é esse. Aliás, na apresentação pode-se dizer que se isto está a ser debatido, é contra, é apesar da imprensa, é graças à imprensa e não graças ao governo, porque o governo, como se sabe. Preparava-se para fazer a coisa com o maior secretismo. Já foi iniciado bem vezes por a gente. E, portanto, foi graças, apesar de tudo, à imprensa, na própria dos trabalhadores, é evidente, pelos sindicatos, etc. Que a coisa ganhou a dimensão que ganhou, porque o governo preparava-se para fechar aqui com um ato administrativo em 15 dias, já percebam. Agora, isso não significa que a gente tenha um espaço que vai haver uma série de gente completamente. Porque elas teriam que ser praticamente votadas para ter algum sentido. Como é que estão preparando?
Paulo Marques Pinto.
Me parece que aqui estou no caso, se há um debate, e não fica nenhum papel para além dele, corremos o risco de fazer o termo de assistência e ela perder-se, quer dizer, não, ter, não ficar nada dela
em termos palpáveis. Me parece-me que seria conveniente, de qualquer modo, gravar-se as intervenções das pessoas e redigir-se no final uma ata, pelo menos uma ata, que não sei como que essa divulgaria, como tal. Seria uma condensação, um resumo, um documento sobre o Conselho de Defensa, como um resumo das intervenções, o conteúdo da
cidade,
etc. Mas tinha que ser um documento que depois teria de ser divulgado. Senão, se tanto aquilo passa sem família, passava e acabou. Quando acabou, acabou mesmo, não há mais nada depois disso.
Pois, a minha agora é essa, não estava a dar um pouco. Não poderiam ser previamente, era algo retirado e as próprias intervenções. Pode ser através da gravação, bem depois, pode ser uma tentativa de retirar.
Mas eu, nesse sentido, já garanti, portanto, a gravação de todo o debate, mas já foi solicitado essa hipótese.
Não consigo falar novamente.
Independentemente do comunicado normal do Conselho, se for.
Está a falar em comunicado ou em nota às
redações? Nota para só redações. Sobre o debate. Isto fora do comunicado normal. Para lembrar o debate, relembrar algumas ideias convidadas, dizer que algo já se deram. E dizer que é a situação. E apelar à
Sim, há talvez uma cláusula que seja importante, não sendo um pouco o processo.
Se tínhamos o Sr. Presidente com base nos comunicados que foram feitos desde o início do processo até agora, pode retirar a posição do Conselho que está aqui mais ou menos tratado.
Eu justifico a posição do Conselho, identificando as minhas palavras como as de confrontar.
Quando o Conselho está a votos, e dizendo-se que
não o espírito da iniciativa. Depois de tomar as ideias, depois de envolver as palavras
que não existem.
Eu fiz aqui uma proposta que vejo com em torno da Constituição, que é legítimo, não é? Mas também é legítimo, não é? E reivindicar essa proposta, figure neste projeto. E volto a insistir. Volto a insistir nas razões que não vão fazer, que não vão fazer e a manter. Diz-se aqui que a experiência de outros países, onde a rádio e televisão tiveram grandes desenvolvimento, mostra que a leitura do livro, da revista, do jornal, continua a ser infelizmente indispensável para a formação da Constituição. Etc. O livro não será afetado nestes países, mas em Portugal o livro é frágil, as editoras estão só a falir, estão à beira da falência, portanto, digamos, é uma atitude que vem precisamente confundir. E ainda mais, não é? Quer dizer, o livro não sofre prejuízo numa informação pluralizada, mas só por uma certeza numa informação monolítica. Porquê? Porque a informação pluralizada desperta curiosidades, não é? Que se traduzem na vontade de ler. Eu continuo a reagir na resposta de inserção dos livros que vão saindo no teletexto, que vão saindo, é notícias que se dá. Evidentemente, outras formas de cultura, certamente, mas é aqui a leitura que está em causa. Portanto, eu mantenho pé a minha proposta, que vejo que não foi acertada. Portanto, penso que devíamos fazer aqui uma proposta no sentido do PEL, é do PEL, é do PEL, é do dar a notícia dos livros que vão saindo todos os dias, que de forma a sustentar o hábito da leitura. Não deste lado.
Não,
não.
Uma passagem.
Então, lembrando a participação direta, alimenta a atividade do telespectador, do Luís, não lhe a notícia, uma aqui, um texto qualquer, respeitando a notícia.
Agora estava escrito o feijão para se pronunciar sobre a questão.
Ora bem, era muito rápido e era o seguinte, eu não estou de acordo aqui com alguma coisa que está aqui, onde se afirma que esta nova história implicou se acabasse com a Tondões, eu não oro isso. Porque podem-me argumentar que deixou de haver a informação 2 às 8h30 e que passou a haver um último jornal, ou jornal da noite, como é que aqui se chama, no canal 2 às 10h30, ok? Que é uma história. Portanto, eu penso que é um bocado arriscado estarmos a fazer aqui sem podermos provar, de facto, que a introdução do Tramete implicou e desverdes a senhora, mas intenções é uma coisa, por levar de facto é outra. Essa é que é a
questão.
Essa é a questão. Portanto, eu, por exemplo, estou a ver que o Henrique Garcia, que apresentava a Informação 2, não foi para o TMT, que está a apresentar a Informação 1, às 8 horas. Não, mas não é essa a questão. Quer dizer, quando se diz, acabou-se com a Informação 2 e as pessoas passaram para o TMT, não é verdade, porque aqui, pelo menos, não foi. Pronto. Mas, eu não sei, eu estou só a pôr a questão, depois vem a redação.
É que a informação do era de facto uma outra redação estruturada enquanto tal e que realmente produzia uma informação diferente, era como se tivesse dois jornais.
Pronto, e como a informação do Porto não tinha nenhum telejornal, agora já tem um.
Confundir duas redações diferentes, estás a perceber? De dois jornais diferentes.
Percebes a questão.
O jornal que resulta. Estás a compreender?
Eu estou a compreender, perfeitamente. Só que eu penso é isto, é que eles passaram a dar do Porto um que não dava nenhum. Hã? E portanto dizem assim, substituímos a redação da Informação 2 por uma redação nova do Porto, que é uma alternativa também. E mais viável ainda, não me dizem que não há saída, etc. Essa é a questão.
meu final. Eles estão a dar, eles estão a... É que isto é que é engraçado, isto já... É só visualidade, o pensamento não existe. Eles só dão, eles só dão, eles estão a noticiar os teletextos, as exposições de arte, diárias.
De maneira que, seguindo a questão, penso que também quando se diz... De maneira que quando se diz também logo a seguir que foi atingida uma redução do pluralismo, não se prova, porque eles têm outro tema jornal feito por outra redação. E eu penso que nos estamos a meter em mais coisas. Eu penso que nos devíamos atingir a isto que está aqui a dar. Que é isso é que está em causa. E estamos a meter-nos noutras coisas em que eles podem apresentar argumentos. E agora não interessa se são sofismados ou não. O que é facto é que eles apresentam. E depois nós ficamos numa posição um bocado má. Não é? Agora, o que eu penso é que se poderia dizer aqui a possibilidade da repressão e etc. Não sei mais que aqui onde se fala, onde se diz a liberdade de informação que comprou se aí defender.
Sexto parágrafo.
Portanto, em vez de que foi atingida por uma repressão, dizemos aqui que isto pode ser atingida a repressão, não sei mais que não. E é a relação onde se fala, na outra página, que as condições da sua transmissão não salvaguardem uma elaboração democrática e um simultâneo apoio à imprensa. Eu penso que devíamos aqui pôr claramente que eles, tal como a lei vai obrigar, ou já obriga em alguns países, a nos maços de tabaco, vir a dizer que aquilo faz mal à saúde e que as pessoas não devem fumar. Devíamos pôr aqui a questão deles na elaboração dos títulos dos jornais e mais não sei o quê dizerem ali isto são fumaços, se quer ser informado e não sei o quê, leia os jornais e faça a questão. Penso que devíamos ir para um tipo dessa questão de serem eles próprios a darem o veneno e até certo ponto a fornecerem aquele antídoto demais às pessoas.
Mas há uma publicidade sobre ler jornais.
Hã? Sabem, mas isso é uma coisa, ninguém é aquilo, porque é esta altura, e por isso é que eu falo aí na possibilidade, eles não deram notícias nenhumas, limitaram-se a dar os títulos, e é evidente que isso não é nada, mas é evidente que eu admito também que eles amanhã possam dar flash, não é, de noticiazinhas pequenininhas, por isso é que eu penso que devia ser posta aí a possibilidade de massificar, não sei o quê. E por outro lado, eles serem obrigados a pôr aqui o que são. Se quer estar informado, se quer não sei o quê, não sei o quê, vai aos jornais. E era isto assim, para em cima. Joguei a bomba muitos anos e joguei a grande situação.
E verdadeiramente eu tenho um bocadinho das ideias dele. Nesse período é que está o Conselho de Empresa estranhamente à decisão que tenha implicado a supressão, etc. Parece que estamos a concluir sem ter dados para essa conclusão, que é perigoso. Eu estou a crer que é assim, mas não posso afirmar que é assim. Eu posso muito bem saber que o indivíduo que me está a querer passar para a rasteira, mas enquanto tenho lá a pasta, não posso dizer. Por é que eu poderia pôr, por exemplo, esse parágrafo, o conselho de imprensa estranha, no entanto, que essa decisão tenha coincidido com a supressão da informação de ouros, etc. Só vai nada. Em vez de fazer um juízo afirmativo, dogmático, uma conclusão, tendo uma suspensão, depois cada um saberá ler.
Isto tem a suspensão.
Tem a suspensão.
tiras o simplesmente e tiras o imprimido.
Que é uma coisa rativa mesmo. Não é? É evidente que nós estamos a fazer um juízo de valor aí. Não dizemos por uma questão ética, mas estamos a dizer, quer dizer, vocês reparam aquela por causa disso.
Verifica-se, mas não é.
Pois,
pelo princípio. Mesmo quando está a ver lá a informação que cumpre ao conceito de imprensa independente, foi atingida pela relação de terrorismo e teve a afirmação categórica, e não temos elementos para isso, podemos dizer assim, pode ser atingida pela redução, a liberdade de informação que cumpre ao conceito de imprensa independente pode ter sido atingida pela redução. Pode ser atingida pela redução do terrorismo, pode ter. Substituir esse foi por um pode ser. É mais cauteloso para o lado. Fundamentar. Nós aqui estamos transformados em charamingas, né? Em jeremias. Uma coisa das lamentações. Também tirava o lamentar.
Não, foi aqui
feita
que
este ano. Pois, reduzindo isso. Mas, e que não pareça que estamos a fazer agora a propaganda dos livros dos livros.
E porquê é que não fazem de cinema, Sr. Presidente?
Mas não somos a televisão, nós estamos a criticar a televisão.
Mas nós estamos a defender a imprensa e escrita também, e hábitos de leitura.
Certo, não leva mal este.
Sr. Presidente, tenho a dizer que vai assim ou não apoio. Eu acho que já não estou para complacências neste país em que toda a gente diz que sim.
Eu digo que não.
Não é uma questão de complacência. É uma questão de ponderação, não é?
Ah, não, mas é que eu já ponderei isto muito e digo-lhe mais. Tem sido procurada por todos os editores, revoltados, e preparada. Isto aqui é apenas uma ponta.
Como disse no princípio, eu ainda não consigo ler.
Mas eu vou ler. É que o senhor, se fizer um milagre de reduzir isto, de imprimir isto a um poder de ciência, eu proponho-o para o Prémio Nobel, Sr. Presidente.
Não, doutor, não dá. Ah, mas vais ter o fixo.
Ao cabo, porque eu estou a entregar.
Mas, se me permite, eu não sou uma pessoa de imprensa. Já dirigi uma revista Vida Mundial e a minha única justificação de estar aqui é defender a missão cultural de imprensa. Não tenho outra. Não estou aqui a fazer outra coisa.
Eu não estou a atacar a posição,
mas. Não, eu estava só.
Se nós dizer as coisas de uma forma incisiva, é preferível dizer de uma forma difusa, não é?
Mas, Sr. Presidente, mas tem que haver uma filosofia, uma justificação prévia para dizer porque é que propomos. Acho que não pode ser mais
simples.
Esta situação adquire maior gravidade num país como o nosso, em que a expansão do livro está a ser limitada pela crise económica das editoras obrigadas a praticar preços altos que restringem o consumo do livro. Igual a redução de poder de compra verifica-se em relação à imprensa escrita. Atendendo a estas circunstâncias que diminuem o hábito da leitura, o CIE recomenda que a televisão destine um espaço diário ao anúncio grátis das novidades literárias, à semelhança do que vem fazendo com o cartaz de espetáculos. Se conseguir reduzir isto, o
que posso fazer? Fazer só uma questão. Eu dá-me a ideia que não se, quando se fala no poder de compra, fala-se nas editoras e não fala em relação às pessoas. Parece-me que não fica claro.
Ótimo, todas as sugestões e tal.
Não, eu estou apenas a fazer.
Igual a redução do poder de compra verifica-se em relação à imprensa escrita.
Pois é, não, antes.
A praticar preços altos que restringem o consumo do livro.
Não é isso. Fala aí no poder. Já agora, olha, veja.
Esta situação adquire maior gravidade num país como o nosso, em que a expansão do livro está a ser limitada pela crise económica das editoras. Obrigadas a praticar preços altos que restringem o consumo do livro.
Sim, senhor. E depois.
Igual a redução do poder de compra verifica-se em relação à imprensa escrita.
Igual a redução do poder de compra é que em cima não fala no onde te compra. Fala na crise económica das editoras, para ti parece altos. Sim, mas não, para mim não está explícito.
Sim, está implícito. Se eu não estou a dizer de compra do adquisidor do livro.
Eu não estou a dizer. É, para mim, não resulta assim mas muito
mal. Mas é igual e por a questão do poder de compra, diz também e tal.
Deve ser
igual,
mas é que para mim a questão aí
é
indiscriminadamente introduzido à margem de um política global tem a ver com a comunicação. Pode ser um fator de discussão. Isto pode afetar a
experiência. Estamos todos de acordo na ideia.
Afeta de facto o escrito, no fundo, afeta. Agora, o que me parece é que a questão aqui do livro e do jornal está em termos da necessidade de medidas de apoio e que salvaguardem, digamos, a sua existência com qualidade. E não tanto, julgo eu, na necessidade da publicidade a isso. Porque é certo, então estamos a utilizar apenas a publicidade, a geração de necessidades. Nós estamos a crer que a publicidade gera a necessidade, que é o que ela faz, de facto. É o pior sentido da publicidade. Nós estamos a utilizar. É fazer com que...